você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 56. A gente chega ao vivo toda noite de segunda-feira e depois fica em podcast ele que vibra no seu celular. Tudo bem, Leandro e Amin?
Tá bom, Pauleta?
Tô bom. Como é que tá por aí?
Tô bem, cara. Olha só, o Paulo, sabe que eu não gosto de... Eu evito comparações, né? Acho que comparação vicia.
Sim, quando o cara anuncia que vai comparar é que vem bucha.
Dito isso, não quero pensar se foi ou não a maior conquista da história do futebol. Acho que já é suficiente falar que foi a maior conquista da história de um time que tem 100 anos em uma cidade de 300 mil habitantes, 340 mil habitantes. De toda forma, o Leicester conseguiu hoje um título que a gente não precisa entrar em comparação. Aconteceu, acontece de 30 em 30 anos, acontece muito pouco de um campeão nacional inédito em países grandes no futebol. Enfim, só esses dois dados já dão um pouco da dimensão do tamanho do que o Leicester conseguiu. Discutir se foi o maior ou não da história do futebol, a gente compra uma briga muito grande.
É por isso que o programa de hoje vai discutir se é ou não o maior feito da história do futebol. Bom, Santi, passada a temporada, decidimos já a pronúncia? O manual da Central 3 é Leicester. É Leicester. É Leicester. Essa eu ouvi hoje, hein? Leicester. Que une os dois erros, né?
Lá está. Só que se você tem que falar com um sotaque menos brasileiro do que o meu, né?
Lá está no lugar mais alto do pódio.
Ó, sensacional.
Eu confesso que por um tempinho aí eu falei Leicester, mas eu não gosto de contar isso para as pessoas.
Não, você é natural do Brasil, né? Só para o ouvinte um pouco menos atento, não tem nenhum problema, você mas falou como se devia.
Como se devia, mas aí depois, principalmente quando o time começou a ser um pouco mais relevante na Inglaterra, eu peguei a pronúncia certa.
Pois é, afinal, por exemplo, Palmeiras, a gente fala, né? Palmeiras.
Né?
Palmeiras, não, né? Palmeiras.
Como que os gringos falam Palmeiras?
Palmeiras. Que loucura.
Tá certo, né?
Tudo bem, Felipe Lobo?
Boa noite aí, muito... É legal ver esse tipo de coisa, mas assim, hoje até tinha uma foto falando da pronúncia, já aproveitando que vocês falaram da pronúncia. Hoje tinha no fim de semana que teve jogo do Leicester em casa, tinha um cachecol que tava L-E-S, tracinho, T-A-H, então é Leicester. É como Leicester. Eles falam, Leicester.
É o Mengão deles.
É o Mengão. Então é o Leicestão da massa.
Que loucura, hein? A gente vai falar, claro, do título confirmado hoje à tarde, sem Leicester em campo, mas sim com Tottenham e Chelsea. O Tottenham dava toda a pinta que venceria o jogo, né? Mantendo a boa fase, dá pra gente falar daqui a pouco também dessa boa campanha do Tottenham, mas o Chelsea busca o empate no final com um golaço de Hazard, que não vamos falar sobre a pronúncia do Hazard.
Hazard que jogou muito, Hazard que pode estar sem as pernas, mas não pode ser reserva do Pedro, e Leicester que é o primeiro campeão inédito da história do HD, né? O time não jogou hoje, a torcida assistiu por HD.
E o Hazard que foi o melhor jogador da temporada passada. Não tinha feito gol nenhum na Premier League até, acho que o final de semana anterior a esse.
Retrasado.
E marcou o gol que deu o título pro Leicester.
Um time de azul, né? Um time de azul. Dando um título pra outro time de azul.
O épico está completo, o milagre se concretizou, o Leicester é campeão da Premier League, assim escreveu o Leandro Stein há pouco menos de 2 horas. E aí, Lobo Bonsante?
Há controvérsias, né?
Há controvérsias.
Algo me diz que esse texto está escrito desde...
O pior é que não é verdade, foi escrito hoje mesmo.
Os editores da Trivela, eles clamam por um texto no calor do momento, né?
Foi o que diz
o manual. Mas enfim, as primeiras impressões de vocês, agora que o título está confirmado, sobre, claro, o tamanho do feito e para a gente começar a falar um pouco da campanha e até lembrar, talvez para o ouvinte menos atento nos detalhes da Premier League, como isso foi se dando, né? Lembrar como o Leicester começou a campanha, em que momento que deu pinta para vocês que ia ter fôlego até o final.
Desde o começo a campanha é surpreendente, né? A gente tinha... Tem umas coisas que ficaram perdidas no meio do caminho, porque o que se tornou a campanha do Leicester se tornou algo muito grande. Mas, por exemplo, o Jamie Vardy, no primeiro semestre, bateu o recorde de gols marcados em partidas consecutivas da Premier League. Isso já era algo espetacular, né? No começo da temporada, chegaram até a perguntar pro Ranieri, porque o time tinha começado muito bem, se ele estava pensando em Champions. E o Ranieri deu risada, falando, né? Não é possível, né? A gente precisa de 40 pontos para fugir do rebaixamento. E conseguiu em dezembro, acho que foi 20 de dezembro ali, naquela arrancada de jogos do Natal, que o Leicester conseguiu os pontos que queria para fugir do rebaixamento. Então, durante muito tempo, já não... Era algo bizarro, era uma anomalia do campeonato inglês, mas ninguém acreditava realmente no título. Tanto que no Natal as casas de aposta ainda pagavam 1.000 para 1, né?
Começou 5.000 para 1,
começou,
né?
5.000 para 1. Que, e aí passou, inclusive, assim, se alguém quiser aí um bom investimento, o Burnley acabou de subir e tá pagando 5.000 para 1 também.
Pro título, pra, da, título próxima da próxima temporada. Se você quiser gastar uns 10zinho aí, né?
É a Libra mais gasta por antecipação. Não vai acontecer de novo, né?
Não, acho que não.
Não, ainda mais um time vindo da segunda divisão.
Pode ser uma tática minha, né, pra vocês não apostarem e eu ganhar mais.
Quanto mais apostam. Mas enfim, foi realmente algo. Porque também, outra coisa, assim, o Claudio Ranieri ter sido o técnico desse time, um time que ficou muito próximo de cair na temporada passada. Tem muitos elementos dessa campanha do Leicester que transformam esse feito em algo tão grande. E um deles é o próprio contexto do campeonato inglês, que desde a época Premier League teve só 5 campeões, se você for pegar aqui, tirando o Blackburn, né, que foi um pouco mais surpreendente, mas era um time que, diferente do Leicester, vinha fazendo campanhas consistentes nas temporadas anteriores. Os outros são o Manchester City, que investiu milhões, o Chelsea, que investiu outros milhões, o Manchester United, que investiu milhões também, mas é um outro perfil de time, né?
Um time já era um time grande, né? Aliás, cara de pau, Van Gaal, hein?
Sim. Nossa, cara de pau demais. Muita cara de pau. E o Arsenal, que também é
já era
um perfil
também um time grande,
mais,
né,
parecido com o do Manchester United. E você tem cada vez mais, apesar do o bolo de dinheiro do campeonato inglês estar aumentando, ainda na televisão ele é repartido até que razoavelmente, mas em outras fontes de renda é muito diferente, em bilheteria, em acordos de patrocínio, em questões comerciais, os grandes times ganham muito mais dinheiro do que os outros. E a gente até tem, no campeonato inglês, durante muito tempo, tinha um top 4 que era indefectível, eram sempre os mesmos times, né? O Chelsea, o Liverpool, o Manchester United e o Arsenal. Não mudou isso, mudou quando o Manchester City entrou e o Liverpool saiu. E durante muito tempo também, se você pegasse as folhas salariais e colocasse elas em ordem, refletia perfeitamente a tabela. Então o time que mais, nas primeiras posições, o time que mais gastava com salários era o time campeão. Depois
ou variava assim, tipo, o
variava
primeiro,
pouco,
o segundo que mais gastava era o campeão,
então,
não era longe disso.
É uma liga que não só é a mais rica do mundo, mas é uma liga onde o dinheiro manda. E o Leicester montou esse time com 23 milhões de libras, que é menos do que, é um terço do que o Manchester United pagou no Martial. É um dinheiro que os times grandes usam para contratar jogadores médios para o elenco deles. E tudo isso foi bastante para o Leicester ser o campeão. Então, acho que não só pelo título em si, mas esse contexto de ter sido na Premier League, onde o dinheiro manda tanto, é que torna um feito tão espetacular do Leicester.
Acho que vale a pena também só dizer, primeiro, pontuar, falei do Van Gaal, porque o Van Gaal citou, depois de Manchester United e Leicester, que para eles é mais fácil comprar jogador.
Foi antes do jogo.
Que para eles é mais fácil comprar jogador, porque pro Manchester United tudo é mais caro. Então é mais fácil você reforçar o...
Eu não gosto de comparação, mas eu vou... parafraseando o Leandro e a mim, é mais difícil, né, para um rico tomar um café com um bolinho, né? Porque sai R$20, né, na Offner. Não é aqueles R$4 do boteco da periferia, né?
De toda forma, acho que é legal pontuar também que nos últimos, pelo menos nos últimos 3 anos, eu não fui até dos outros anos anteriores, mas acho que mais ou menos é praticamente uma regra. Com 77 pontos, raramente você é campeão inglês, que é o que o Leicester tem hoje, já garantido, é campeão com 77 pontos. Então, mostra que realmente o campeonato foi atípico, não só por causa do Leicester, né? Os times grandes fizeram muito
trabalho. Não é querer
pelo Leicester, que fez muita coisa e fez uma temporada espetacular, mas muito pelos outros times,
perderam,
que não fizeram.
Perderam para todo mundo, a verdade é essa, né? Um campeonato que os gigantes conseguiram perder para todo mundo, praticamente, né? Coisa de 10, 11 derrotas, é muita coisa, né?
Não, é muita coisa, e assim, se a gente for pensar quem eram os times cotados para ficar com a taça antes do começo do campeonato, eram o Chelsea, que está no meio da tabela. Ninguém esperava que o Chelsea ficasse tão longe da disputa. O Manchester City, que ficou ali beirando o título, mas saiu da disputa muito cedo.
Muito irregular.
O Manchester United, que de novo, pelo segundo ano seguido, gastou muito, muito dinheiro, muito mesmo.
E pode não ir para a Champions League.
E pode nem ir para a Champions League.
9 derrotas agora.
E o Arsenal, que diante de todos esses cenários, com todos os times que eram mais favoritos fora, ele também não conseguiu ser consistente, né? Então, nem ele. E aí, se a gente pegar os outros que eram cotados, mas talvez não para título, o Liverpool não conseguiu ficar ali entre os 4 primeiros com regularidade. Aliás, acho que nem chegou a ficar entre os 4 primeiros, ou ficou muito uma rodada ou duas. E quem acabou surpreendendo foi o Tottenham. Então, assim, é uma temporada muito atípica. E o próprio Ranieri já falou em entrevista que o objetivo da próxima temporada é pés no chão, não, ele sabe que não dá pra repetir o feito, é impossível.
E deu certo também, começar, né, esse migué de não entrar no clima, né?
E eu acho que...
Ele vai estar na final da Champions, ele vai falar, não, o importante é trazer o Leicester aqui.
40 pontos, né, não ser rebaixado.
Chega no Mundial, não, assim, é importante passar da semifinal do Mundial, que é o primeiro jogo.
É inédita, né, final inédita. Já é... Então, até... dia 13 de julho... para as pessoas dizerem que eu não tenho coragem de falar. Dia 13 de julho do ano passado foi o dia que o Leicester anunciou a contratação de Claudio Ranieri. Nesse dia, eu tuitei o seguinte: Leicester contratou Claudio Ranieri, já começa como favorito ao rebaixamento na Premier League. E aí, assim...
Acertada a sua análise, né?
Então, mas é o ponto que, assim, o time do Leicester era um dos candidatos ao rebaixamento sem o Ranieri. O Ranieri... pra quem não lembra, o último trabalho dele antes do Leicester tinha sido a seleção grega. E a seleção grega tinha feito uma boa Copa em 2014. Chegou até... Perdeu pra Costa Rica nas oitavas de final, nos pênaltis. Mas tinha feito uma Copa razoavelmente boa pra expectativa que se tinha. Que se imaginava que a Grécia nem passaria de fase.
E pro grupelho que caiu, né?
Deu sorte no sorteio. Mas mesmo no sorteio tinha times... aparentemente melhores,
sim,
né?
Sim.
E que não deu... o Grécia acabou indo longe, até com o técnico que agora está em Portugal, né? O Fernando Santos. E o Ranieri assumiu logo depois, e ele conseguiu, assim, a Grécia foi a última colocada no grupo dela das eliminatórias da Eurocopa, e ele foi demitido depois de perder em casa das Ilhas Faroe. Então... ele vinha de um trabalho muito ruim, e não só esse, todos os trabalhos anteriores dele não tinham sido grande coisa. Nem na Roma, nem na Inter, nem na Juventus, né? Nenhum desses times. No Mônaco, ele tinha ganhado a segunda divisão.
No Mônaco ele fazia um trabalho razoável. Ele no Chelsea, antes disso tudo, ele fez um bom trabalho, né? Ele foi segundo colocado da Premier League, foi semifinalista da Champions.
Como diz nosso companheiro lá, o Biratan Leal, ele tinha a fama de montar bons times, mas era perdedor, né? Conseguia ganhar o título.
Ele teve chances de
várias chances.
Treinou os três grandes da Itália.
Treinou o Milan,
a Roma, o Inter e a Juventus. Treinou o Chelsea, treinou o Valencia, treinou o Fiorentina e o Napoli, que são... dois times de segundo escalão na Itália, treinou o Mônaco, treinou times que davam condições para ele brigar pelo título.
Treinou o Valencia na época de Romário.
E ele nunca nunca, assim, realmente foi um...
Ele nunca ganhou um título de Liga, primeira, né? Divisão. De Liga Nacional. Segunda divisão. É, de primeira divisão. Ele ganhou com o Mônaco na segunda agora, divisão. Né?
Ele tinha ganhado com o Mônaco na segunda e acho que tinha ganhado com a Série C da Itália. Com algum time.
Isso, de primeira divisão ele não tinha
Mas
ganhado.
De primeira divisão ele nunca tinha ganhado. Isso. E assim, uma coisa interessante é que assim, o Ranieri perdeu das Ilhas Faroe, que é um negócio absurdo, né?
É um absurdo.
As Ilhas Faroe é uma daquelas seleções da Europa que se perdem todos os jogos.
Se jogasse, né, as eliminatórias sul-americanas, por exemplo, é uma hipótese absurda, mas se pegasse a Bolívia meteria um sarrafo. Ah,
cai, não, cai no Paulistão.
E o que é curioso, não, o Audax meteria uns 14 na,
e o que é curioso é que, defendendo o Ranieri, o técnico que entrou no lugar dele também perdeu das Ilhas Faroe, né?
Também perdeu. A Grécia perdeu fora de casa. O Ranieri perdeu em casa, aí esse técnico entrou, que agora até esqueci o nome dele
também.
Mas ele entrou e perdeu fora de casa.
Perdeu fora de casa. Então, mas assim, então, quando o Ranieri chegou ao Leicester, o Leicester tinha escapado. Em março, o Leicester era a lanterna da Premier League. Era o último time. Em março é assim. Dois meses de temporada faltando. O Leicester conseguiu, nas últimas rodadas...
Nove rodadas.
Conseguiu perder um jogo só. Perdeu dois, né?
Nas últimas nove, ganhou sete jogos.
Isso. E aí se salvou de uma maneira já espetacular. Mas aí o técnico era o Nigel Pearson, né? Que estava lá desde a da segunda divisão. Trouxe o Ranieri pro lugar, que era um técnico experiente.
E a saída dele foi controversa, né, do Nigel Pearson. Foi numa excursão pós-temporada antes. Logo depois que acabou a Premier League, eles foram pra... O dono é asiático, agora eu não lembro exatamente se é indonésio. Mas ele é ali dos tigres asiáticos. Eles foram excursionar lá pra patrocinadores e tudo mais. Nessa excursão, teve um escândalo com o filho do técnico, que tem um escândalo sexual envolvendo menor de idade, racismo. Então, assim, foi um escândalo. O filho dele foi demitido e ele também foi demitido. Então, assim, a circunstância da saída foi muito ruim. Poderia abalar o time que tinha conseguido uma recuperação absurda, né? Assim.
Mas o Ranieri, ele entrou e ele fez o trabalho da vida dele, né? Deu tudo certo. Eu acho que ele já estava um pouco... acho que uma coisa que ajudou muito ele também, ele sabia que ele não tinha pressão nenhuma, que ele já era motivo de piada, então nada que ele podia fazer ia, assim, atrapalhar mais a carreira dele. Já tem 64 anos, já tá com a vida feita, então ele foi muito relaxado, acho, né, ao longo da temporada, sem perder a concentração, sem tirar os pés do chão, mas ele sempre foi muito... fez muita piada, sempre um tom muito leve nas entrevistas com os jogadores. Os jogadores falam que ele mantém um ambiente muito bom, ele conta piada nos treinamentos, ele vai nos aniversários dos jogadores, coisas que os técnicos costumam não fazer.
Essa é ótima,
eles gostam,
né,
de manter um distanciamento, né, dos jogadores.
Boa.
Ele até, inclusive, errou a data do aniversário do
lateral. Complica, né?
Do lateral esquerdo, ele foi
no Fuchs. Chegou na casa do cara, não tava, não tinha
chegou
nada.
Chegou no salão, não tinha ninguém.
É brincadeira.
Aí ele foi, acabou indo duas vezes.
Pensou então... o Luxemburgo chegando no prédio do Daniel Frasson, no sábado, era domingo a festa.
É o apartamento do Fachon.
Que coisa, cara.
E ele manteve um ótimo ambiente. E foi importante porque, assim, o que o Leicester teve de muito especial foi a entrega dos jogadores, né? Você pode falar que a tática ajudou, um time bem fechado, ali se defendeu bem, tinha um contra-ataque muito bem montado, né? Tinha jogadores para isso, o Mahrez muito rápido, o Vardy escapando e tal, o Kanté corre por todo lado, isso deu certo também, mas foi muito isso. Outros times sabem fazer isso e nunca foram campeões. O Leicester teve também muita entrega, né, em todos os jogos, sempre muito intenso até o final. Até porque na reta final ganhou muitos jogos na conta do chá, porque perdeu o fator surpresa, né? Os clubes, times pequenos ali, os times que brigavam na parte de baixo da tabela, o Sunderland, o Stoke...
Já não jogavam de peito aberto
com o Leicester, se defendiam. Então ficou mais difícil. E o Ranieri conseguiu manter todos esses jogadores sempre muito focados, sem deixar o sucesso subir a cabeça, sem achar que já ganhou, controlou a ansiedade e fez os caras correrem por ele. Isso não é pouco, ainda mais se a gente for começar a falar do futebol dos jogadores mimados de hoje em dia, né? Que os caras não quiseram ser estrelas. Eles, por exemplo, em janeiro deve ter pintado um monte de sondagem de clubes maiores, oferecendo vários salários, e eles quiseram ficar na temporada até o final. Então, tem muito. O Ranieri tem muito mérito, acho que menos dentro de campo, do que fora, dele ter sabido administrar esse ambiente que era... Tinha várias armadilhas, né, ao longo da temporada pra ele.
É, eu acho que tem um fator importante só de... É, ele mudou um paradigma dele, ele mudou o paradigma que ele tinha, é, até a gente conversava sobre isso na redação, ele era chamado de The Tinkerman, né, era um cara, ele rodava o elenco normalmente nos times que ele trabalhava, ele ganhou esse apelido no Chelsea em 2004, porque ele rodava demais o elenco, ele colocava muitos jogadores, o time era muito diferente a cada rodada. Só que isso num time grande é uma coisa, ele fazia isso no Chelsea, que era um time já milionário, na Juventus, é, na Inter, na Roma, que eram times grandes nos seus países, pelo menos o Chelsea não era exatamente, mas era um time tradicional e tinha dinheiro, era forte naquele momento.
E tem gente fazendo bico no banco querendo jogar também, é outro tipo
então,
de elenco.
É outro tipo de coisa. No Leicester ele não fez isso, o Leicester tinha um 11 bem definido e ele jogou na maioria das partidas com esses caras, só tirando nos momentos de suspensão ou que o cara tava esgotado. Enfim, e ele, isso custou também, porque o time caiu cedo nas Copas, né? O time não brigou longe nas Copas. Teve então, teve esse fator.
Não teve jogador com bico, né?
E ele fez um esquema que é super... É, não é nada inovador, nada... A gente fica falando de 4-2-3-1,
é,
um essas 4, coisas.
4-2
é um 4-4-2 bem antigão mesmo, no estilo mais...
Mais que, inglês.
É, mais inglês possível, duas linhas de 4 e tudo mais, meias abertas dos lados, dois atacantes dentro da área, aquele negócio. Mas assim, tem esse negócio de os jogadores conseguiram fazer, executar tudo, e a gente não sabe o quanto que esses jogadores são... suficientemente bons num nível internacional, ou se então, é uma temporada que tudo encaixou e deu certo.
Porque não,
não tem
um clube,
como saber.
Não é um elenco formado de uma escola de futebol, né? Que não, surge um elenco com jogadores revelados em casa. E também não é aquela coisa meio Grécia, Once Caldas, marcada por uma retranca abusiva, o que às vezes marca campanhas de times menores que superam os grandes. Então, é um pouco isso do que você falou, né, Bonsanti? É confiança ali, é uma coisa que encaixa, todo mundo meio alto astral e os gigantes mal também, né? Não é?
Isso é
não é querendo tirar assim, o mérito, mas não é nem exagero dizer que praticamente não teve um gigante concorrendo à altura, né? Teve. Ninguém conseguiu embalar vitórias em sequência.
É um time de refugos, né? Se você for pegar o Kasper Schmeichel, ele era goleiro do Manchester City. Nunca se firmou. Rodou por times de 5 divisões inferiores até cair no Leicester. Danny Simpson, que é lateral direito. Foi formado no Manchester United, também nunca se firmou.
Encrenqueiro, fora de campo.
Encrenqueiro.
Andou sendo... Tem foto dele desmaiado na porta de um pub, que apanhou, enfim, quando jogava no Newcastle, né?
O Hutt, se não me engano, ele foi campeão pelo Chelsea.
Foi campeão pelo Chelsea do Ranieri. Do Ranieri. Quer dizer, ele não foi campeão com o Ranieri, mas quem o colocou como titular foi o Ranieri. Então foi o reencontro. Tanto que ele era o único jogador do elenco inteiro... Que já tinha sido campeão inglês, né?
O Morgan chegou na segunda divisão. Já chegou antes no Leicester, né? Quando ele ainda estava na segunda divisão.
Mas é um jamaicano, um jogador super pouco cotado.
O Fuchs,
né?
saiu do Schalke. Também. É. O Drinkwater era outro que teve passagem
pelo Manchester
United.
Formado lá, né? Nunca foi aproveitado.
O Kanté foram pegar lá da França.
É, não,
né?
Um time pequeno da França, né?
O Mahrez, mesma coisa. Veio da
segunda divisão
da
do Le Havre, que
O Vardy foi contratado como. Ele foi jogador não League, né? Que
não
era
League,
de nenhuma
mais
das
caro
quatro
de
primeiras,
todos os tempos, né?
Das quatro primeiras divisões que são organizadas pela Futebol League, o mais caro de todos os tempos.
Ele
pagou
custou um milhão de libras em 2012.
Mas era um negócio assim.
Que na época ele era um jogador de quinta divisão, né? Que foi comprado por 1 milhão de libras, que era um absurdo na época.
Então,
né?
Assim, deu certo, né? Porque não é só que alguns jogadores, por exemplo, como o Hutt, o Fuchs, o Simpson, eles cumprem a função. Né?
Eles são jogadores que passaram por time grande sem nenhum brilho.
Mas
né?
O grande X da questão foi que trouxeram três jogadores que ninguém conhecia e que são excepcionais. Né? O Vardy, o Kanté e o Mahrez, eles não são jogadores que cumprem a função. Eles são jogadores que se mostraram excepcionais. Se mostraram de primeiro nível.
O Al Brighton, que veio do Middlesbrough, jogou no Middlesbrough, no Aston Villa, era um jogador absolutamente comum. Nunca conseguiu ser um grande destaque. Teve seus momentos, mas era um jogador totalmente normal, né? Nada
então
demais.
Houve essa mistura entre jogadores mais experientes e médios, com três espetaculares, e que foram encontrados, né, garimpados. E o que é muito fácil, segundo o Van Gaal, né? Você achar o Kanté na segunda divisão da França e trazer pro seu time.
Pois é.
Então, assim, isso acabou dando muito certo pro Leicester. E, lógico, teve a contribuição dos times grandes que não terem funcionado bem. O Tottenham foi o que mais brigou pelo título com o Leicester. Mas, por exemplo, no começo da temporada, empatou muito. Por isso que ficou tão longe.
É, tem só 4 derrotas o Tottenham. Tem uma campanha espetacular também.
Não, a campanha do Tottenham é espetacular. Tem três times que estão um pouco nervosos nesse momento. O Tottenham, porque tem uma campanha espetacular e não conquistou o título. O West Ham, porque tá fazendo uma campanha brilhante também.
E mas tá ninguém fora dá da bola, Champions.
Ninguém dá bola pra ele.
É o terceiro tá que Champions. Menos perdeu. 6 derrotas, mas também empatou demais.
E o Arsenal, que assim, teve a chance maior de todas de ser campeão. Refugou fácil, assim, porque tava na cola do Leicester, né, no começo do ano.
Ele virou o ano líder,
virou o ano líder. Tem mais estrutura do que qualquer um desses que a gente falou. Tem time, tem
mais
jogadores,
mais dinheiro que Tottenham, que West,
pior de tudo,
que Leicester.
Né, perdeu a desculpa, porque mesmo que o Wenger fale, a gente não gasta muito e tal, não quer igualar os gastos do Manchester City ou do Chelsea, o Leicester mostrou que você não precisa gastar muito, né? Assim, você, lógico que foi uma aberração, mas como é que o Wenger vai falar, mas a gente gasta menos que o City, por isso que a gente não é campeão há
12 anos.
Aí vai todo mundo responder, mas o Leicester gasta menos ainda, né?
No jogo do Arsenal tinha um cartaz maravilhoso que era Wenger, 12 anos de desculpas. Ranieri, 9 meses e título.
Que é uma forçação de barra.
É uma forçação, é claro, mas uma corneta,
lógico,
né? Porque a corneta é libertadora,
uma
então.
Uma corneta em relação ao Wenger.
Agora, Leandro e a mim e Paulo Júnior.
Olha lá.
Lá vem.
O Leicester ganhando o título é inspirador para os outros times ou é uma ilusão para os outros times?
Ilusão.
Ilusão.
Ilusão. Assim, depende do que é inspiração, né? Eu acho que
é uma inspiração, mas você não pode...
Dá para usar até no Interclasses agora esse exemplo para sempre. Dá para usar quando a gente for brincar no quintal com o sobrinho, né? Nunca é demais um exemplo de Davi contra Golias, né? Mas acho que tem muitos elementos que mostram que não é tirar os méritos, mas que não tem o que planejar o Leicester, né? O que você vai fazer? Ó, vamos contratar uns caras meio nada a ver.
Não, tem que planejar.
Monta, joga o time com vontade e vê o que dá, né?
Eu acho que ele serve como inspiração, mas não como exemplo. Pode usar e falar, vamos fazer exatamente o que o Leicester fez.
Até porque não tem um exemplo técnico e tático,
tem,
né, o time.
É um negócio meio... Mas assim, como inspiração, eu acho que muitos clubes pequenos vão se sentir representados no Leicester.
Sim,
Se você é um time que há muitos anos não ganha, o Guarani, que não ganha há muito tempo, vai falar, porra, é possível, né? Ou um time que nunca imaginou ganhar, né? No entanto que, como o Guarani que já foi campeão brasileiro e não consegue mais, mas um time que nunca imaginou ser campeão inglês, como o Leicester nunca imaginou. O campeonato inglês tem um negócio estranho, que tem uns grandes que desapareceram, né? Que ganharam 10 títulos no século retrasado e nunca mais ganharam nada. O Leicester nem é um desses, né?
Nem é um desses.
O Leicester é um time que tinha
feito
uma
boa campanha.
E o Nottingham
Forest também não
é.
Nunca foi grande o Nottingham Forest. Embora tenha tradição, nunca foi grande.
Ele é um time que realmente, na história inteira dele de 100 anos, tinha feito uma campanha de título lá nos anos 40.
E também foi uma super exceção, né? Porque foi um momento que tinha vários jogos atrasados. A gente contou.
Só por isso que eles conseguiram. Porque teve um inverno muito, muito rígido na Inglaterra e os jogos foram adiados, menos os do Leicester. Então eles foram ganhando e ficaram na liderança.
Tem até essa história lá, o Leandro Stein contou alguns meses já, né? A gente contou a história dos Reis do Gelo e torcida do Galo, não precisa ficar brava aqui. Os Reis do Gelo também são Galo. Não é uma alcunha exclusiva nem do Galo, nem do Leicester. É que naquele momento o Leicester conseguiu limpar o campo, né, tirar o gelo, sim, então conseguia jogar enquanto ninguém jogava e abriu uma diferença. Mas
então eu acho que, acho que é uma inspiração, sim, deles se sentirem que é possível, sentirem que dá um pouco de esperança, né? Mas esperança não precisa de fato ser palpável, né? Um pouco de esperança de que pode
acontecer. A gente sabe como
um exemplo, como para ser usado assim.
Não dá pra pegar como modelo.
Acho que vai ser usado, né? Vai ser usado.
É o problema. Acho que assim, em relação a grandes, tipo o Arsenal, você vai falar, olha, suas desculpas acabaram. Beleza. Mas você pegar, ficar pro Sport e falar pro Sport...
Tá vendo como dá?
Tá vendo como dá?
Mas vamos falar, né? Essa é a questão. Amanhã no treino do Santa Cruz, da Chapecoense, do Sport, vão perguntar, né? Pô, vai começar o Brasileirão. Não dá pra fazer igual lá? Vamos perguntar.
E até porque aí é comparação de mundos pra mundos. É, dentro do mundo do futebol inglês, o Leicester é tudo isso. Por ponto de vista da Chapecoense do Sport, o Leicester é um time que tem um dono também, que investiu dinheiro pra cacete também. Sim. Né?
Então, e a Ponte Preta ganhou 5 jogos, o Rildo foi pro Corinthians, o Cajá foi pra Tchecoslováquia. Então não dá pra... Você não mantém um time também, por 30 rodadas no Brasil jogando redondinho.
A gente não tem janela de transferência, né, pra proteger os
clubes. Não tem o que fazer.
É, então, fica o tempo todo...
É tanta loucura o Brasil que é quase melhor você começar mal e arrancar. Porque se você começar bem, você vai perder os caras em julho. Então...
O técnico sai.
Não, pois é. Eu acho até que a gente já tinha até falado um pouco sobre isso. Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado, porque o Leicester é uma história espetacular, a gente sempre vai lembrar, é uma história para ficar guardada, mas a gente não pode, a gente tem que tomar cuidado com um pouco, eu me lembrei muito com essa campanha do Leicester, daqueles exemplos da meritocracia. Sabe aquele exemplo que fazem matéria com o cara que estudou a vida
Santos,
inteira?
O Silvio Santos.
É, não.
Era camelô e virou milionário.
Não, aquelas histórias
só você trabalhar.
Aquelas histórias do cara que estudou 17 horas por dia e passou no vestibular de medicina sem fazer cursinho, estudou numa
que não
escola
tinha caneta
pública.
E passou em 14
Então, assim, isso é a exceção. Isso nunca vai ser regra, porque é impossível você criar uma regra com todas as condições serem adversas e mesmo assim dar certo.
É importante a gente aplaudir esses exemplos. Mas sem ignorar a estrutura, né?
Que continua com o problema.
A estrutura que transforma esses exemplos, que justamente transforma esses exemplos em algo espetacular. Então também, assim, é bom não esquecer como ainda é um futebol desigual, como ainda o campeonato inglês tem uma hierarquia financeira, como várias outras coisas da estrutura do sistema do futebol inglês e mundial. Ao mesmo tempo que a gente aplaude,
claro,
que o Leicester fez algo espetacular.
A história é fantástica, mas ao contrário do que o Van Gaal falou, não é mais fácil contratar com o Leicester e não é mais fácil jogar, porque a gente sabe que a maior parte dos erros de arbitragem, que acontecem contra todo mundo, sim, mas acontecem mais contra os times menores. É, assim, isso é em qualquer lugar. Não dá pra... O Van Gaal não pode ter nem a cara de pau de negar isso.
Daí acho que
ele... Quantos erros? Quantos erros o Manchester United tem contra ele e quantos erros o Leicester ou o Watford, o Norwich tem contra si? É diferente, né?
Tem 60 pontos o United em quinto e ainda corre riscos de perder mais posições, né? Pra West Ham, pra Southampton.
Ele tá na prática um ponto atrás do City, né? Porque ele tem um jogo a menos.
Tem um jogo a menos.
City. São 4 pontos de diferença. Acho que é bom mostrar também, porque já que a gente falou do Van Gaal, porque a chance é muito grande do Manchester United ficar fora da próxima Champions League, porque o City ele tem um time melhor do que o do United e tem uma vantagem aí de um ponto, precisa só ganhar mais 2 jogos, um deles é contra o Arsenal, é difícil, mas ele pode. E aí vai ser um desastre pro Manchester United, porque o Van Gaal foi contratado para garantir que isso não acontecesse. Né? Porque quando ficou fora da Champions League com o Moyes, foi um desastre financeiro, um prejuízo gigante, perdeu milhões, centenas de milhões de libras, e aí contrataram um técnico estrangeiro para isso, um técnico estrangeiro não, né? Um técnico experiente para que...
Estrangeiro isso... também.
Estrangeiro também, mas aí o Moyes também é, né? O Ferguson também era, né?
Não, né? São britânicos. Britânicos para eles...
Fala isso pros escoceses. Que eles
tá acostumado naquela cultura. São nações diferentes.
Contrataram o Van Gaal para que isso não acontecesse. Se isso acontecer de novo, depois ele ter gastado uma nota no Martial, uma nota no Luke
Shaw... Jogado fora de Maria.
Feito o que ele teve carta branca para montar o elenco dele. Isso acontecer de novo é um golpe duríssimo.
Leandro, a mim sempre disse que o Ferguson era bom. Era só velho no cargo, não. Era bom e quando ele saísse a coisa ia desandar. Né?
Inclusive, assisti a classe de 92 que falamos no podcast anterior aqui.
É excelente. Dessa
semana.
Tá no Netflix, né?
Tá no Netflix.
Assim como encontrei, viu, Boncinha?
Encontrou?
No Netflix, as aventuras de Beckham na Amazônia.
Tem no Netflix?
Não, vale a pena. E lembra o nome original? Não teremos nome original.
Eu vou achar aqui.
Pedrito Números tuitou aqui. É um monstro, hein? Inglaterra, 24 campeões de liga diferentes. França, 18. Itália, 16. Alemanha, 12. Espanha, 9. Portugal, 5. legal também para pensar que esse domínio da Premier League é uma coisa nova e que destoa da história da Inglaterra. 24 campeões é muita coisa, né?
Se você pega ali, depois da guerra até mais ou menos anos 80, anos 80 já começou a polarizar mais, mas anos 80 foi muito Liverpool e Everton. A partir dos anos 90, Manchester United e Arsenal,
Depois entra o Chelsea nos anos 2000. City.
Mas até os anos 70, 60, 50, era era totalmente aleatório, né? O Burnley foi campeão uma vez.
O Derby foi campeão do Brian Clough, né?
Mandaram aqui que são 17 no Brasil.
De campeões.
É que no Brasil a gente tem que pensar em relação, principalmente a Bundesliga, o campeonato alemão, é bem recente, né? Não sei se você está considerando a Alemanha desde o início, porque a Bundesliga funcionava antes da Bundesliga, né? O campeonato alemão pré-Bundesliga, ele era regional, até parecia um pouco com o Brasil, se a gente for pensar um pouco, era regional e os campeões regionais jogavam uma fase final juntos ali, aí saiu o campeão. Até foi assim que times como Eintracht Frankfurt foram campeões.
O caso mais absurdo é Portugal, né?
Cinco campeões.
São cinco campeões, assim, é o Porto, o Sport e o Benfica, e os outros dois ganharam um título.
Boa Vista.
É o Boa Vista
e o Belenenses?
Braga? Não, Braga não ganhou.
Eu acho que Belenenses, hein?
Boa Vista em 2001.
Boa Vista, certamente, e o outro...
Você vai googar, Leandro Amin?
Eu vou primeiro falar que o filme do Beckham na Amazônia chama David Beckham Into the Unknown. Dentro do desconhecido,
é
isso?
No desconhecido, né? É um filmaço, quer dizer.
Imagino que quer dizer. Mas enfim, em Portugal é absurdo mesmo, porque são... Na prática são três, né? Os outros dois ganharam um cada um, assim, um negócio absurdo, situação... né? Uma situação leicesterística, né?
Sensacional, hein? Que palavra, hein, Bolsinha?
Leicesterística, obrigado.
A gente ainda vai ter um podcast de gramática aqui, que é um dos meus assuntos favoritos, os neologismos também. Podemos falar de Copa do Nordeste e seleção?
Vamos.
Podemos.
Belenenses, né? Pintou, eu sabia.
Que joga no charmoso Estádio do Restelo.
Sensacional. Belenenses de nosso querido amigo Vitor Faria. Vitor Faria, torcedor do Belenenses. Copa do Nordeste deu Santa Cruz, em outra história impressionante também de superação, de arrancada e acesso. Santa Cruz premia esse momento de reconstrução do clube, com direito à contratação de jogadores conhecidos, com volta de grafite, campeão desse... Ótimo campeonato, eu gostei bastante da Copa do Nordeste, acompanhei aí principalmente o mata-mata, e sempre clima muito bom, aquele barulho de estádio, esse time, o Campinense representando mesmo aquela coisa de fator casa, né, jogando, joga muito mais no Amigão do que quando sai, impressionante, e o Santa é campeão. Com a chance de nessa semana ainda bater o maior rival e ser campeão também estadual.
O Amigão tava muito bonito, né? Tava com as duas torcidas, muito torcedor de Santa Cruz que foi até o estádio.
Muitos a pé, né? Você acompanhou que ônibus irregulares foram bloqueados na chegada a Campina Grande. Alguns torcedores do Recife andaram ali a pé.
Até o estádio, exatamente. Então, e pro Santa Cruz foi um negócio... uma subida muito rápida, né? Porque entre 2006, quando o Santa Cruz foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, até 2011, o Santa Cruz estava numa situação desesperadora, né? Era uma situação que a gente vê, por exemplo, hoje em dia o Remo, que não consegue voltar, né? Teve dificuldades, né? Para voltar para...
Conseguiu chegar na Série C só ano passado, né?
Só ano passado. A Portuguesa, que está um caos, né? Outros clubes... Era uma situação... difícil tão difícil quanto, até pior. Mas o Santa Cruz de 2011 para cá, ele conseguiu voltar para a primeira divisão, conquistou, portanto, 3 acessos, conseguiu ganhar 4 de 5 campeonatos pernambucanos. Se você pegar isso, é absurdo, né? Porque nessa mesma época, assim, o Sport e o Náutico ficaram entre a primeira e a segunda divisão. E o Santa Cruz estava ali embaixo, né? Raspando o tacho. E o Santa Cruz chegou em 4 de 5 e tá na final de novo. Então, chegou a 5 finais em 6 campeonatos estaduais. Conquistou o título da Série C, se eu não me engano, né? E conquistou o título da Copa do Nordeste agora, que nunca havia conquistado ainda. Então, é um período ali que de 5 anos, 6 anos, que o Santa Cruz foi um meteoro. Ele subiu que nem um meteoro e cria aí muita expectativa pro resto do ano, né? Vai ter aí o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, a Sul-Americana, caso seja eliminado antes nas oitavas de final da Copa do Brasil. Se não, vai ser que nem o Ceará no passado, né? Que quis jogar as duas, mas a CBF não permitiu.
Legal foi o Sport que anunciou, a torcida gostou, mas aí xingou o time quando perdeu. Aí, bom, aí não dá pra entender.
Não dá pra entender direito.
Não
dá pra entender. Né?
Só queria falar um detalhe. O Campeonato Pernambucano que tem disputa do terceiro lugar, hein?
Tem.
Salgueiro e Náutico, quarta-feira.
Porque,
sabe,
porque vale vaga na Copa do Nordeste.
Vale vaga na Copa do Nordeste, exatamente.
Então, o jogo foi assim, o Santa Cruz tinha ganhado por 2-1, né? No Arruda. Então podia...
Sofrido.
O empate era do Santa Cruz, portanto. O Campinense...
E a vitória por 1-0 era do Campinense, né?
E o Campinense...
Porque tinha o gol fora de casa.
O Campinense errou muito no primeiro tempo. Ele até propôs mais o jogo, mas errava muito passe, chegava meio atabalhado.
Atabalhado.
Esqueci agora como é que fala a palavra.
Atabalhado
no ataque. O Grafite perdeu um gol fácil, assim, uma bola do Arthur Kaique ali, que ele fez uma jogada pela direita, rolou pro Grafite, a bola bateu no gramado e pulou e perdeu.
Pullover?
Pulou. E aí no segundo tempo, o Campinense abriu o placar com o Rodrigão e aí tava sendo campeão, né? E aí, 7, 8 minutos depois, o Arthur Kaique fez o gol do título do Santa Cruz.
E faz gol, hein, o tal do Rodrigão.
Já tá fechado.
Artilheiro do Nordestão.
Segundo consta, né?
Com o Santos.
E os amigos aqui do Baião de 2, o programa de futebol nordestino que vai ao ar amanhã. O cabeça do programa, nosso amigo Gil Luiz Mendes, é torcedor do Santinha e dizia semana passada que para ele a final do Pernambucano era mais favorável. Ele falou assim, se tivesse que apostar uma, acho que contra o Sport o Santa é mais time, até porque o Sport trocando de técnico, não vem jogando bem. E eu até falei para ele, falei, pô, mas é um clássico local dele. Não, mas contra o Sport eu acho que a torcida confia mais do que contra o Campinense, que a gente sabe que lá no Amigão vai ser difícil. Então me parece que a torcida do Santa conquistou já o título que ela julgava mais difícil. Acho que por essa decisão em Campina Grande e porque tem muita confiança de que esse Sport em renovação, sem jogar tão bem, não vai conseguir segurar o clássico. Primeiro jogo no Arruda, quarta, final domingo na Ilha.
E bom destacar o Grafite também, né? Fez gol da classificação.
No mata-mata ele foi decisivo.
Ele foi muito,
né,
decisivo, fez gol no jogo de ida contra o Campinense. E até
fez
falou
o gol
depois...
da classificação na semifinal contra o Bahia, né?
Fez isso.
Em Salvador.
E até falou depois do jogo que talvez que pra ele foi o maior título, né? E ele já foi campeão alemão com o Wolfsburg.
Com o Wolfsburg.
E já foi campeão mundial com o São Paulo, né? Jogou a final, entrou nos...
Jogou,
foi a única substituição do São Paulo naquele jogo.
Foi.
O único jogador que entrou.
Eu tenho a impressão que se ele for campeão domingo, já vira o maior título também.
Também pode ser. acho que rolou um empolgou ali. Né?
Rolou.
O repórter perguntou, ele falou, acho que sim. Então, ele falou, com certeza sim, né? Até não foi nenhum talvez seja. Mas ele voltou, ele tinha mercado em outros lugares, né? Ele poderia jogar em outros lugares. Ele quis jogar no Santa Cruz. Ele quis participar dessa reconstrução do Santa Cruz. Queria ser campeão com o Santa Cruz. E conseguiu, e eu acho que é uma muito legal, né? Como se cria ali uma relação de ídolo com o Grafite.
E o Campinense na semifinal do seu estadual paraibano, pega o CSP, na outra o jogo de ida foi Souza 2, Botafogo da Paraíba 1.
E o Campinense está na Copa do Brasil com o Cruzeiro, né?
E com boas chances, né? Conseguiu um bom resultado.
E como vocês inclusive colocaram aqui na pauta, já tem a missão, mais uma vez, de dar passos mais largos no brasileiro, né? Segue na Série D e, ao que parece, pelas campanhas que tem feito no Nordestão, tem time pra estar na Série C, pelo menos, né?
Foi campeão em 2013, né? Foi campeão...
Da própria Copa do Nordeste.
Então, seria o bi do Campinense.
É importante pra um time como o Campinense, que é um time regionalmente forte, né? No seu estado, é um time de muita força... É importante que ele suba, né? Dê um passo rumo à Série C e aí poder se planejar, porque essa incerteza do ano é muito ruim. O Rodrigão mesmo, o contrato dele vai até o final dos estaduais, né? Então, é difícil você manter um jogador ou você garantir um contrato ao jogador sem saber se vai ter calendário. Então, assim, você conseguir subir, que é um problema que o Remo enfrentou durante tanto tempo, até o ano passado conseguir subir para a Série C. E Campinense é um time forte, tem torcida, dá para subir. E outra coisa que a gente tem, a gente acho que dá para falar sobre a Copa do Nordeste, é como esses times, são vários times importantes e que mostraram um futebol interessante e que vão fazer uma briga muito forte, tanto na Série A, para quem está na Série A, quanto para a Série B, né? São times... O Bahia precisa voltar para a Série A, né? Assim, tem um projeto que precisa voltar para a Série A, o Vitória voltou para a Série A, o Santa Cruz voltou para a Série A, você tem o Sport que já estava lá, e para esses times é muito importante, para o Santa, eu acho, principalmente, tem que tomar muito cuidado, porque o Ceará, o ano passado, ganhou a Copa do Nordeste e fez uma campanha horrorosa na Série B, né? E, claro, o time desmontou, tem outros aspectos que me parece que não vão acontecer no Santa Cruz. Mas, assim, a primeira divisão é muito difícil, ainda mais para os times do Nordeste, que, como a gente falou em relação ao Leicester, a diferença financeira do Santa Cruz, que é um time novato, para o Corinthians, para o Flamengo, para o São Paulo, para o Palmeiras, para esses times que têm um orçamento de mais de 100 milhões, né, ou próximo de 100 milhões, o Santa Cruz negociou por 20 milhões a sua cota de TV. Então, assim, é muito menos. Ainda, essa diferença, a gente sabe que, em geral, pesa. No caso do Leicester, não pesou, mas, em geral, pesa. Então, a gente tem que tomar cuidado um pouco com isso, porque é importante times como esses conseguirem estar na primeira divisão. Como a segunda divisão deve ser um campeonato muito legal esse ano, né?
E para os times do Nordeste ainda tem aquele problema das viagens, né? Porque assim, são poucos times do Nordeste no campeonato. Agora ainda... pelo menos...
São três, né?
Até o próprio Sport ganhou... que sempre reclamou muito disso, né? Ganhou uma companhia ali...
Com razão, reclamou, né?
Com razão, porque eles têm que viajar toda hora pra jogar. Quando a equipe vem aqui pro Sudeste e pro Sul, onde estão concentrados... tá concentrada a maioria dos times. Então, eles têm esse problema. Gastam muitas viagens, se desgastam e tudo mais. Então, também tem esse problema pro Santa Cruz.
Então, esse negócio, eu estava pensando esses dias nesse negócio das viagens. A NBA, por exemplo, a temporada regular, os times fazem 82 jogos. Os times que estão perto de você, você joga 4 vezes contra. Os times que moram do outro lado do país, você enfrenta 2 vezes. Então você só viaja uma vez. E quando você viaja, o San Antonio Spurs é um exemplo de que tem um evento na cidade e eles passam um rodeio, né, que eles usam o ginásio. Então eles passam 3 semanas viajando. Mas é uma viagem calculada. A gente, no Campeonato Brasileiro, tem essa coisa de 38 rodadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você tem um time que mora muito longe, ele precisa vir para São Paulo 5 vezes? Não era o caso dele vir 2 e fazer 3 jogos? Numa e 2 jogos na outra? Independente de se é rodado ou não, será que deformaria muito o modelo do campeonato? Por exemplo, faz o Sport vir aqui, joga contra o São Paulo na quarta, o Palmeiras no domingo e o Corinthians na outra quarta.
Eu acho que ia ser um pouco bagunçado. Talvez fosse uma solução, mas não sei se influenciaria.
É que aí depende do resultado. Se ganhar, vão falar que, também aproveitou, né? Já vem de uma vez. Aí o técnico do Palmeiras, do São Paulo e do Corinthians iam reclamar que favoreceu. Se levar 3 buchas, vai falar, também não é fácil ficar 15 dias longe de casa, né?
Que influenciaria na questão técnica. Mas deixa eu ver, o campeonato um pouquinho bagunçado ali na tabela, número de jogos, essas coisas.
Acho que isso até é contornável da tabela, embora seja difícil, né? Porque a gente tá falando de pessoas arrumarem a tabela, gente que faz essas tabelas horrorosas.
Nossa,
né?
Eles colocam no aleatório completamente. Eles apertam um botão ali, shuffle e
então, assim,
a tabela.
Mas eu acho que seria uma tentativa, pelo menos. Só que o problema é justamente, eu acho que teria uma barreira técnica que é essa, de, digamos, para um Santa Cruz ter que enfrentar Corinthians, São Paulo e Palmeiras em sequência,
é uma sequência
muito ruim, né? Então, se emenda 3 derrotas, pode ser complicado também. Então, não sei se esse aspecto complicaria um pouco a situação, né? Porque se a gente pensar o contrário...
Por outro lado, né, em algum momento do campeonato vai enfrentar, por exemplo, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras.
Sim, também. Por isso que é uma questão que eu acho que o Yamin colocou, que é uma boa. Eu acho que a gente podia pensar nisso, considerar essa hipótese.
Só me veio à cabeça porque na Libertadores, nos anos 90, por exemplo, os times viajavam uma vez só. né? É, iam ao Paraguai e jogavam.
É porque jogavam, era, cada grupo tinha dois países só, né?
E jogavam quarta e sexta, inclusive, né? Palmeiras e Corinthians 99 jogaram quarta e sexta contra Olímpia e Cerro. É, jogava quarta, sexta, já tinha jogo domingo no estadual.
Enfim, é uma coisa pra pensar, né?
É, mas é pra se pensar que, por exemplo, na Série B, o Paysandu enfrenta um problema parecido, né? Porque o Paysandu tá no norte, ainda é mais longe ainda, né? Então o Paysandu vai ter que jogar, por exemplo, com o Brasil, né? De Pelotas lá. Imagina essa viagem, né?
De toda forma, a Champions League, eu acho que é o mais saboroso efeito colateral de um futebol doente como o nosso.
Nossa,
né?
Sem dúvida.
É, quando um campeonato regional no Brasil é o sucesso que é, e você tem a primeira divisão com poucos representantes desta região, acho que tá bem claro, né? Não precisa nem... se você desenhasse, não seria tão claro como existe uma parte do país com que gosta tanto de futebol e que não se vê contemplada, né? Parece que não se enxerga ali no campeonato do país como um todo. E o campeonato regional acaba ganhando status de campeonato nacional para eles. A festa, assim, o torcedor do Santa Cruz está considerando, tal qual o torcedor do Leicester, a maior conquista da história do time, porque vai proporcionar ao time, primeiro, fechar um ciclo de quase uma década aí de queda absurda e volta por cima, quanto como vai dar o Santa Cruz a primeira oportunidade de disputar um campeonato internacional. Então, isso é maravilhoso, e o torcedor do Santa Cruz talvez não se encontre no Campeonato Brasileiro. Será que começa agora? Ele não tem essa perspectiva.
Já não tem.
E aí é jogo 11 da manhã, são outras questões que às vezes também não são tão adequadas ao público local. No pique, já estouramos o tempo, três destaques, começando pela convocação da seleção, os 40 pré-convocados, destaques rápidos aí de vocês sobre os critérios do Dunga, o que alguns nomes indicam também em relação à Olimpíada?
Bom, a gente tem 11 nomes olímpicos aí nos 40, né? E imagino que a maioria desses vai ficar fora da lista final, porque, na verdade, eles são obrigados a divulgar, ou melhor, eles são obrigados a inscrever 40 jogadores, os 23 necessariamente têm que estar dentro dessa lista, e se houver cortes, eventualmente por lesão ou qualquer outra questão, os substitutos também têm que estar nessa lista, por isso que é feito. E a CBF divulgou porque a Conmebol mesmo divulga, então se a CBF não divulgasse, sairia no site da Conmebol, então eles preferiram divulgar. Acho que o que a gente dá para falar de destaque é o Fagner, que apareceu na lista e tá muito sendo falado.
O Ganso. Tá fazendo um bom ano, isso é inegável. No nível...
Tem muito mais concorrência do que o Fagner, no caso, que sim. Daniel Alves e Fabinho, né? Para duas vagas.
Talvez o melhor ano no São Paulo, melhor fase dele no São Paulo, mais até do que 2014, quando ele jogou bem também, né? Com o Muricy. E eu não vejo ele, mesmo assim, tendo muitas chances na seleção principal mesmo, né? Assim, como um jogador titular, como alguém que vai brigar com posição ali com, sei lá, com o Felipe Coutinho, o Willian, não sei o
que. Acho que a concorrência tá na frente, né?
Tá na frente, mas um reconhecimento merecido pro que o Ganso tá fazendo esse ano.
E pros Olímpicos tem muito de... Garante o cara aqui, depois vê o que faz com a lista da Olimpíada, né? Acho que é o caso um pouco aí de Gabigol, de Gabriel Jesus, né? Você deixa ali num stand-by, já que precisam estar nesses nomes. Deu, né, Leandro e Aminho? Vou me despedir de você e jogo as outras duas como destaque final pro lado de lá.
Valeu, Paulo Júnior.
O que você achou da bola chegar num drone na final do Paulistão?
Não dá.
Vamos falar, né? Não vale.
Em Osasco.
Não vale 15 segundos desse precioso microfone.
Os jogadores abraçados no meio do campo esperando o drone entregar a bola, gente.
Não passa do ridículo. É que quando você trabalha com gente careta, qualquer ideia que você fala brincando podem aceitar, né? Esses dias fincaram a bandeira do Flamengo, né? Assim.
Como se fosse time da NFL.
Brincadeira. Bolsante, valeu.
Valeu, até mais.
Fica um rápido, assim, ligeiro sobre a Libertadores com um possível final única.
Eu acho muito difícil de acontecer, até porque, não só a final única, mas assim, ela ser o ano inteiro, né? Porque mexe na Sul-Americana, os clubes argentinos gostam de jogar as duas, e na dinâmica do futebol sul-americano, acho que final única não é tão legal quanto a gente vê na Europa.
Boa! E Felipe Lobo fecha citando a torcida na Holanda, que aplaudiu o goleiro adversário que perdeu a mãe.
É, aquelas coisas, né, que a gente vê acontecer e que as
mais
pessoas...
Mais que um jogo.
Mais que um jogo, né? É, a mãe do goleiro morreu, tinha 61 anos e no minuto, durante um minuto, a torcida adversária cantou o nome dele e aplaudiu. E ele ficou bem emocionado
cantou
e até...
Cantou Never Walk Alone.
Também. É, cantou o Never Walk Alone, que é super legal, né? A gente vê... Muita gente usaria isso contra ele, né? Então, tentaria, como alguns idiotas gostam de falar, desestabilizar o adversário xingando a mãe do cara que morreu. Esses caras foram honrados. Foi o Go Ahead Eagles, a torcida, e ele é do NAC Breda. E ele é do NAC. E os dois podem subir para a primeira divisão, inclusive. Os dois estão brigando para subir.
Lembrando que a torcida do Juventude gritou para do Inter 1-1, cadê o Fernandão, né? Esse é o respeito que a gente tem
com
um cidadão morto, né? Que jogou futebol, enfim, na sua própria cidade, no seu próprio estado. Podcast Trivela ao vivo, toda segunda às 8 da noite. E o podcast fica aí, tanto na Trivela quanto na Central 3. Você pode assinar os feeds que ele pinga no seu celular e não chega por zap, né, Leandro Amin? Como é que tá seu dia sem zap?
Tá ótimo.
Tá ótimo, tá uma beleza. A gente volta na semana que vem, até lá, tchau.